Amém, irmão? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Quem achou, diz: eu achei. Oh, glória. Então vamos lá. Diz assim o Senhor: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração e este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Feche seus olhos agora. Amado Mestre e Senhor deste lugar, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que conhece todas as coisas, Pai, e tem, Senhor, de toda a glória, algo especial para nós esta noite. Papai amado, eu rogo a Ti que o Teu Espírito bendito, Senhor da glória, Pai, se manifeste agora no meio da Tua igreja, Senhor. Se manifesta agora na minha mente e no meu coração, Senhor. Fale aos meus ouvidos, eu rogo a Ti, Príncipe verdadeiro, Pai, porque nós precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, Senhor da glória. Nos abençoa agora, eu Te peço, pelo poder da Tua santa palavra, Senhor, que nos meus lábios agora estejam, Senhor da glória, Pai, as Tuas palavras, Senhor, que o meu coração agora e a minha mente, Senhor, sejam tomadas completamente por Ti, Senhor, para que eu possa falar e profetizar aquilo que é Teu, Senhor de Nazaré. Papai amado, oh Deus vivo e Senhor dos exércitos, glorifico o Teu nome agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Papai amado, amém. Graças a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, graças a Deus. Diga: graças a Deus. Graças a Deus, Deus seja louvado, né? Queridos, esta é uma palavra que nós acabamos de ler aqui, que tem uma mensagem extremamente profunda para as nossas vidas, muito maior talvez do que aquilo que você tenha percebido durante a leitura que nós fizemos aqui, porque a palavra de Deus é sempre completa, né? Eu sempre falo, né? As coisas, eu não sou uma pessoa muito detalhista, que ligo para muitas coisas, não, né? Eu às vezes olho assim, as pessoas falam: ah, o senhor não viu aquilo? Eu falo: ih, não vi não, irmão, o que que era, hein? Né? Mas, em relação à palavra de Deus, nós temos que ficar atentos, porque os detalhes da palavra de Deus são muito importantes. São nos detalhes que Deus fala conosco. São nos detalhes da palavra de Deus que nós encontramos a profundidade de Deus. Por isso que eu falo, né? Aquele que lê a Bíblia não vai alcançar, né, o poder da mensagem de Deus. Não vai conseguir extrair, né, tudo aquilo que Deus está querendo passar através de uma mensagem. E nós vemos aqui, irmãos amados, diversos ensinos para as nossas vidas. Começando ali pelo exemplo de Salomão, porque Salomão era filho de Davi, e Salomão, ele foi incumbido por Deus para construir um templo a ele, porque você sabe que na época ali, né, de Davi, Deus era cultuado em tendas. O próprio Davi certa vez falou assim: Senhor, eu moro num palácio, e tu habitas em tendas, né, eu vou construir um templo para ti. E aí Davi falou para o profeta Natan, né? Falou: Natan, eu quero construir um templo para Deus. E aí Natan falou assim: ô, Davi, legal, hein? Que, né, vai ser muito bom para Deus, né? E aí a gente já pode perceber, irmãos amados, que nem sempre aquilo que a gente quer fazer, nem sempre aquilo que está no nosso coração, está no coração de Deus. independentemente, né, da nossa boa vontade, independentemente da gente querer o melhor para Deus, nem sempre aquilo que está no nosso coração é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que está no teu coração deve ser feito, independentemente se é para a honra e glória do Senhor ou não, né? Eu sempre falo, irmãos amados, quantas igrejas nós vemos abrir e fechar em curtíssimo tempo, né? Será que a pessoa não era séria? A pessoa que abriu a igreja não era séria? Será que a pessoa que abriu a igreja não era de Deus? Será que a pessoa não tinha um grande intento, um intento de glorificar a Deus quando abriu a igreja? Não quer dizer isso, porque, né, abrir uma igreja da vontade de Deus, até isso, irmãos amados. Mas será, pastor? Quanto mais igreja, melhor. Lógico, no nosso coração, quanto mais igreja, melhor. Mas no coração de Deus, Deus não pensa assim. Deus dá ordens quando Ele quer. E Deus não dá ordens quando Ele não quer. Se o Senhor não falar, é um sinal, talvez seja um sinal, de que é momento de Deus falar. É momento de esperar Deus falar. Natan, quando ouviu aquilo de Davi, né? Talvez você tenha ouvido isso, falado, é verdade, né? Como pode uma situação por Deus, pensou da mesma forma. Só que aí Deus apareceu a Natan e falou: não quero. Não quero que Davi construa um templo para mim. Não quero que Davi construa um templo, porque ele é homem de guerra, homem que derramou muito sangue. Ele não, mas eu permitirei que seu filho construa esse templo para mim. Irmãos, é necessário entender, queridos, que ouvir a voz de Deus é fundamental para nós não errarmos. Quantas vezes o nosso coração nos engana? Quantas vezes a nossa atitude, que representa talvez algo que você tenha no teu coração, não é aquilo que você deveria estar fazendo, ou talvez não seja o momento certo de você agir? Por isso eu sempre falo, todas as vezes que nós temos que decidir algo, muito melhor é orar e esperar a resposta de Deus do que tomar uma decisão precipitada. Eu comento com os irmãos, né, que quando Deus não fala e eu preciso tomar uma decisão, eu pareço uma barata tonta, eu não sei como agir, eu fico enrolando e peço um tempo e busco, né, ouvir a voz do Senhor para que aquilo seja, né, certo, para que a convicção, para que aquilo que eu necessito para tomar a decisão, principalmente nas coisas que são de Deus, sejam ineficazes ou não sejam prejuízo, né, para as pessoas que estão ao nosso redor e para nós mesmos. Portanto, compete a você não julgar também, mas entender, irmãos amados, que os momentos certos de Deus sempre existem. Para Deus, irmãos, né, nunca há momento errado. Para Deus, para nós temos que saber ouvir a voz do Senhor, saber ouvir aquilo que Deus certa vez falou através de Salomão mesmo, quando ele disse assim: há tempo para tudo. Há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para construir, há tempo para destruir, há tempo para tudo, há tempo para viver e há tempo para morrer. Tudo no seu tempo, todas as coisas no seu devido tempo, não geram, né, maldição, e também não geram coisas ruins para a nossa vida, geram bênçãos e bênçãos do Senhor. Porque Deus não erra. E Deus sempre tem o melhor para você. Conforme diz a palavra dele: eis que os meus pensamentos são pensamentos de bem, e não pensamentos de mal, para vos dar tudo aquilo que vocês necessitam. Né? Você necessita de algo de Deus? Então ele tem coisa boa para você. Jamais Deus vai derramar coisa sobre a tua vida que não seja boa. Muitas vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos. Muitas vezes nós plantamos, né, plantas bravas, né, plantas que não são bênção, mas são maldições na nossa vida. E Salomão estava constituindo, Salomão estava inaugurando o templo que ele construiu para Deus. Mais uma vez, irmãos, nós vemos aqui o poder de Deus acontecendo. Mais uma vez aqui nós vemos o poder de Deus se manifestando, porque nada pôde impedir a vontade de Deus de acontecer. nada pode impedir a vontade de Deus de acontecer na tua vida. Se você estiver na presença de Deus, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, ninguém jamais poderá impedir a obra de Deus na tua vida. E eu creio que Deus tem promessa para todos aqui, irmãos. Aliás, eu creio, não, eu tenho convicção plena de que Deus tem promessas para todos que estão aqui na igreja, porque a Bíblia está cheia de promessas para a tua vida. A Bíblia não foi escrita por João da esquina, a Bíblia não foi escrita para aquele que está perdido, pecando, a Bíblia foi escrita para aqueles que tiveram um encontro com Deus. A Bíblia foi escrita, né, as promessas de Deus, elas são determinantes para aqueles, né, que conhecem o Senhor e que acreditam, porque aqueles que não acreditam receberão as maldições. Aqueles que não seguem, que não servem, né, receberão as maldições. As bênçãos, o poder de Deus está reservado para aqueles que conhecem a Ele, para aqueles que louvam a Ele, para aqueles que adoram a Ele em espírito, que jamais serão confundidos, diz o Senhor. Você jamais será confundido se você fizer a vontade dEle, se você fizer a vontade do Senhor. Muitos estão confusos com o seu dia a dia, né? Irmãos, é impressionante como no meio cristão mesmo, né, nós vemos assim situações terríveis acontecendo. Pessoas que têm as suas vidas completamente destruídas, sua vida profissional, a sua família é destruída, né? Tudo que está ao seu redor, tudo aquilo que faz contato com a pessoa, né, está destruído. Quando na verdade deveria ser o contrário, tudo aquilo que nós tocarmos as nossas mãos, abençoado será, diz o Senhor, né? A palavra de Deus nos promete, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, né, que tudo aquilo, irmãos amados, que nós colocarmos, prosperará. Tudo aquilo que nós executarmos prosperará. E esta é a promessa que tem que estar sobre a tua vida. Você tem que acreditar. Porque se você não está vivendo isso, é momento de você, né, se auto, né, avaliar. E se você não está errando, reivindique. Fala: Senhor, o poder da tua palavra está sobre mim. Eu quero o poder da tua palavra. E você verá acontecer. Porque Deus honra. Deus honra. Deus, irmãos amados, não é um boneco. Deus não está morto, não está no céu distante, Deus está no meio de nós. Deus está contigo, te acompanhando, falando contigo, dirigindo a tua vida, né? E Ele não é qualquer um, não, irmãos. Ele não é um cego que dirige outro cego. Ele é o Senhor que dirige o seu povo, né? Ele é o Senhor que vai à frente. E o próprio Senhor Jesus diz, né, eu sou o pastor e as minhas ovelhas ouvem e me seguem, né? Você tem seguido Jesus? Né? Siga. O lobo não vai te pegar. E você vai, com certeza, andar por um caminho que não é um caminho de destruição, mas um caminho de bênção. Um caminho de bênção. O mundo tem enganado muita gente, irmãos. O mundo tem destruído fé. A fé do povo tem sido destruída. O Deus da Bíblia não tem sido pregado. O Deus da Bíblia tem sido esquecido. E o Deus construído pelo diabo está cada vez mais falando alto, né? A igreja superficial está cada vez mais se manifestando, né? A igreja dos crentes, que são modernos. A igreja dos crentes, né, que entendem que a Bíblia não é bem aquilo que ela diz, mas, né, tem coisas que a gente pode fazer contra a Bíblia, porque, né, Deus se modernizou. Não, irmãos. Deus é mais moderno do que hoje. Deus é mais moderno do que você imagina que Ele seja. A Bíblia de Deus é mais atual, né, do que você imagina que seja. A Bíblia fala de tantas coisas para hoje e para amanhã, né, que você nem imagina. Satanás tem enganado e iludido, né? A igreja de Deus hoje, né, tem poucos dons espirituais. A igreja de Deus hoje, né, tem pouca manifestação do poder do Altíssimo Senhor, né? Deus deseja que todos os dons de Deus sejam manifestos, todos os dons do Espírito Santo sejam manifestos na igreja, não numa pessoa só, mas é porque nós somos um corpo. Um corpo. E cada um faz parte aí daquilo que é importante para Deus. Um Deus quer usar de um jeito, outro Deus quer usar de outro, mas Deus quer que haja, para que o povo dele seja abençoado. E é tanta bênção, né, que o povo quer. Um quer cura, outro quer libertação, o outro quer um carro, o outro quer uma casa, o outro quer emprego. E quase ninguém quer os dons de Deus. Quer as coisas que não têm preço. Quase ninguém quer aquilo que nenhum dinheiro que você possa conquistar neste mundo pode comprar. Nossa luta, irmãos, é mais forte do que talvez você imagine. Que Deus te abençoe por causa da palavra dele. Deus te dá a palavra dele. Deus te dá vigor para você adquirir riquezas, né? Ele fala, eu sou o Senhor que te dou o vigor para que vocês possam adquirir riquezas. Eu sou o dono da prata e do ouro, diz o Senhor. A Bíblia diz que nós seremos prósperos, seremos pessoas que seremos a nossa vida cuidada pelo Senhor. Mas, irmãos amados, tudo isso sem Deus é nada. Tudo isso sem o Senhor não vale nada. Tudo isso ficará aqui neste mundo e nós um dia, né, não poderemos usufruir mais daquilo que a gente conquistou aqui. Que a nossa vida não é daqui, nós não somos daqui, estamos exilados, né? Nossa terra não é essa, nós somos exilados, exilados, vivemos exilados por causa do pecado do homem, por causa do pecado de Adão, vivemos exilados, longe da nossa terra. Mas um dia nós voltaremos para a nossa terra. Conforme o povo foi liberto ali da Babilônia, por causa do pecado, viveu 70 anos sofrendo longe. Longe da sua, retornaremos à nossa terra original, né? Tornaremos ao plano de Deus, aquilo que Deus constituiu para nós. Vemos, irmãos amados, Deus falando aqui. Salomão, um pouco antes, ele estava consagrando o templo, porque o templo ficou pronto. E Salomão, ele estava consagrando o templo a Deus, estava orando ali no templo e apresentando ali aquilo que ele desejava que Deus fizesse ali no templo. E o Senhor, depois que Salomão orou, a Bíblia diz que à noite Deus apareceu a Salomão, porque Deus falava a Salomão em sonhos. Hã? Você lembra de uma passagem bíblica que Deus, Salomão orou a Deus, pediu sabedoria? Lembra? Deus olhou assim, Davi morreu, Deus, Salomão assumiu o trono de Davi. Ele orou a Deus e falou assim, Senhor, eu não tenho capacidade para dirigir o teu povo. Eu te peço saber a dirigir este povo, que eu sei que esse povo é duro. Aí Deus apareceu num sonho a Salomão e falou, Salomão, porque tu me pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Ninguém na terra, depois de ti ou antes de ti, terá tanta sabedoria como você terá. E mais, porque você não me pediu riquezas, porque você não me pediu proteção, porque você não me pediu para eu afastar os teus inimigos, eu farei todas essas coisas. Todas as vezes que nós optamos pelas coisas que são de Deus, Deus responde com as coisas que são dele e com as coisas que são deste mundo, né? Lembra da palavra de Deus? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é uma frase bonita, não está na Bíblia. Foi Jesus que falou. Talvez você tenha invertido os papéis, por isso que você sofre tanto neste mundo. Talvez você tenha invertido, colocado as coisas desse mundo em primeiro lugar e deixado as demais coisas, as coisas que são de Deus em segundo. E aí as coisas não funcionam, irmãos. Você já tentou colocar o carro na frente dos bois para dirigir o carro? A carroça, já tentou colocar uma carroça, os bois atrás e a carroça na frente? Vai dar certo, irmãos? Não anda, né? Ou então o cavalo vai sofrer demais, tadinho. É, empurrando com o focinho a carroça.
Talvez você esteja empurrando a sua vida de forma equivocada, como um cavalo empurrando uma carroça, quando ele deveria puxar a carroça. A inversão gera maldição. A inversão gera sofrimento, irmãos. Não se engane. Todas as vezes que nós não obedecemos a palavra, as consequências vêm sobre a nossa vida. E todas as vezes que nós obedecemos a palavra, as consequências também vêm sobre a nossa vida. O Senhor cumprir a palavra dele sempre, tanto a palavra de bênção como a palavra de maldição. Não se engane, porque o diabo tem enganado e dito que você pode fazer de qualquer jeito. Ele tem dito isso. Quando você dá ouvidos a ele, é bom, né? Quando fala assim, o diabo fala: ah, você pode, Deus conhece. Aquela frase demoníaca, né? Que é verdade. Mas a frase de Satanás, ela tem um objetivo, que é o quê? Corromper a palavra. Porque Satanás, ele só consegue te vencer corrompendo a palavra de Deus. Quando ele fala assim: Deus conhece o teu coração, fica tranquilo, Deus conhece o teu coração. É óbvio que Deus conhece o teu coração. Mas ele zela pela palavra dele também. Ele esquece, o diabo esquece de falar isso, né? Ele zela pela palavra dele. A palavra dele vai se cumprir até o último tio, né? Ele esquece de falar, esquece não, ele não fala, né? Que se nós seremos amaldiçoados ao invés de sermos abençoados. Porque o homem foi amaldiçoado desde o primeiro pecado, quando Deus disse: maldita é a terra por sua causa, e o expulsou da presença dele. Porque o pecado gera separação, irmãos. O pecado gera distanciamento de Deus. O pecado gera uma ruptura entre o homem e Deus, que só o arrependimento e o sangue de Jesus consertam. E o homem continua insistindo nos seus próprios erros. O homem está ignorando o poder da palavra. Por isso sofrem. E muitos perderão a salvação. O que é terrível. Perder a salvação é algo, irmãos, inimaginável para quem... Infelizmente, muitos irão perder a salvação por causa da cegueira espiritual. Deus disse através do profeta Oséias: um espírito cegou o entendimento do meu povo para que ele não me entenda. Abra os olhos espirituais da tua vida. Escolha Cristo. Escolha o Senhor. Se importe com as coisas santas e não com as coisas que a traça e a ferrugem vão corroer. Lógico, irmãos amados, que você vive exilado, né? Mas aqui você tem suas responsabilidades. E Deus sabe disso. Estava comentando com o diácono Leonardo ali como Deus é maravilhoso. E Ele cuida de todas as coisas. Quando nós fazemos as coisas com amor, com interesse, como Ele responde? Como Ele responde? Eu comentava com ele ali que eu trabalhava na Lapa, morava em São Paulo, mas trabalhava na Lapa. A Lapa é Zona Oeste, perto ali da Ponte da Anhanguera. E eu morava na Zona Norte, ali em Santana. E eu dirigia uma igreja na Zona Sul, no bairro da Saúde. E eu saía do trabalho, e a única coisa que eu pedia a Deus, eu falava assim: Senhor, eu preciso chegar na igreja, Senhor. Eu preciso estar na igreja. E eu saía, pegava aquela marginal, chegava em casa, pegava minha família, às vezes nem conseguia entrar na garagem, né? Pegava no, na rua, assim, no portão de casa, entrava todo mundo, meus filhos pequenos, e eu ia para a igreja. Andava mais 18 quilômetros à noite no trânsito de São Paulo, atravessando a cidade, da Zona Norte para a Zona Sul. Conta que eu estava me lembrando, irmãos, Eu nunca cheguei atrasado num culto. Deus nunca permitiu que eu chegasse atrasado num culto. Sabe por quê? Porque Deus honrou. Deus honrou a atitude, Deus honrou o coração. E Ele fazia... Eu trabalhava numa empresa de informática, numa empresa americana, e me ligavam de madrugada, mas eu saía no horário.
Os outros não conseguiam sair no horário, mas eu saía no horário.
Deus honra o coração do homem. Deus honra o pedido do homem. Deus honra todas as coisas. Eu falava para ele uma vez, né, eu estava conversando hoje, eu dirigi um call center, o call center da empresa, e tinha equipamentos, tinha software, tinha linhas telefônicas. E nós resolvemos trocar tudo isso, e eu cuidei de tudo isso, e aí fomos mudar toda a parafernália do, no final de semana. E tinha canais telefônicos da Telefônica, da Embratel, tinha os fornecedores do software, dos hardwares, das máquinas todas. Juntamos todo mundo e não deu nada certo. E começou sexta de madrugada, sábado o dia inteiro, e sábado de madrugada, e eu fui lá sábado de madrugada, e nada dava certo, Telefônica de um lado, Embratel do outro, os fornecedores todos reunidos ali, e eu aí, em determinado momento, eu saí dali, fui para uma sala, era de madrugada, já era domingo pela madrugada, né? Aí eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu preciso estar na tua casa hoje à noite. Eu preciso estar lá, Senhor. Tu sabes disso. Nos ajuda. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu ouvi no viva voz assim o técnico da Telefônica falando: eu vou mudar uma opção aqui. Aí o fornecedor da máquina falou: então muda aí. Quando ele mudou a opção, telinha, tudo entrando no ar, tudo funcionando, as linhas telefônicas todas sendo ativadas, todas ativadas. Depois de uma hora eu estava saindo de lá. Depois de uma hora, estava tudo funcionando. E eu louvei a Deus, porque se eu tivesse pedido: Senhor, dá um jeito aqui, talvez Deus não tivesse feito nada. Mas como eu falei: Senhor, eu preciso ir para a tua casa. Deus fez aquilo que ele tinha que fazer. E ele tem autoridade para fazer todas as coisas. Coloque o Senhor em primeiro lugar, irmãos. Porque eu falava, né, era muito fácil para mim chegar em casa, cansado do trabalho, e falar: Senhor, hoje eu não vou não. Deixa os presbíteros lá dirigirem o culto. Deixa os diáconos lá, tem obreiros lá. Eu tinha o direito de fazer isso na minha visão carnal. Mas como o amor foi maior, Deus sempre honrou aquilo que eu apresentava a ele. E ele vai fazer a mesma coisa, irmãos, na tua vida inteira. Na tua família, no teu lar, no teu trabalho, em todas as áreas. Entenda isso. Entenda que aquilo que parece ser um prejuízo para você, não é. É um ganho para o resto da tua vida. Entenda que Deus sendo prioridade, a resposta virá, a tua vida mudará. As circunstâncias que te rodeiam mudarão. Tudo acontecerá diferente, irmãos. Diferente, acontecerá diferente. Não porque eu estou falando, mas por causa do poder desta palavra. Por causa daquilo que Deus falou. E se Deus falou, acontece, irmãos. Você pode duvidar de mim. Não acredita em mim, não, porque eu sou homem. Mas acredita na palavra. Acredita no poder de Deus. Acredita nele. E aí você vai ser abençoado, irmãos. Aí você vai ser abençoado. E você conquistará aquilo que você necessita de conquistar. Ele orou. E Deus respondeu. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Tem pessoas que oram e tem dúvida que Deus está ouvindo, né? Você já orou e tem dúvida? Tinha dúvida? Irmãos, esse é o primeiro roubo do diabo. Achar que Deus não está te ouvindo. É a primeira mentira do diabo. Quando você orar, acredite que o Senhor está ligado na tua oração. Não porque nós merecemos, mas porque é o poder da palavra dele. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Ouça o que Deus vai falar, irmãos, para você entender que isto acontece. Ouça agora esse versículo e entenda que isso acontece tanto do lado negativo quanto do lado positivo, né? Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, significa que o Senhor cerra o céu para que não haja chuva. Se eu cerrar o céu para que não haja, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, você acredita que isso acontece? Lógico que acontece, irmãos. Aconteceu várias vezes de Deus enviar maldição por causa do erro, por causa do pecado. Acontece, irmãos. As pessoas estão sendo amaldiçoadas por causa da desobediência, por não dar ouvidos à palavra.
Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse é o segredo, irmãos. Se converter, se arrepender, orar, buscar o Senhor. Se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor, mas entregue verdadeiramente, não por teoria. Sabe o que significa entregar a sua vida ao Senhor? Significa ser dirigido por Ele, ser conduzido por Ele, ser direcionado pelo Senhor. Quando o Senhor fala vai, você vai. Quando o Senhor fala fica, você fica. Quando o Senhor fala não faz, você não faz. Quando o Senhor fala faça, você faz. Porque Deus está falando, não faz, o povo estava fazendo. Deus fala, faça. Ah, estou com preguiça. É? Ah, não é, ó, Senhor. Ah, agora não. Hoje não. Hoje eu tenho coisa melhor para fazer. Né? A Bíblia diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que...
Fora, né? Mil fora. Tem muitas vidas faltando hoje aqui. Eu oro a Deus para que todos tenham um motivo digno para Deus, não para o homem, né? Porque digno para Deus por não estarem aqui hoje. Né? Porque um dia na casa do Senhor vale mais do que mil fora dele. Nós olhamos nesta palavra o desejo de Deus sempre em abençoar, independente do pecado, né? Quando ele fala se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, irmãos, isso é completo. Que muitos estão se arrependendo da boca para fora. Muitos, né, não estão se colocando diante de Deus como servo. Muitos se colocam diante de Deus como Senhor, né? Dá ordem para Deus, né?
Ah, Senhor, eu preciso disso. Faz isso para mim. Ah, Senhor, faz aquilo. Ah, Senhor, faz aquilo outro. Né?
Se esquecem que Deus é o Senhor e nós somos os servos. Nós obedecemos porque nós somos servos. Servo é escravo. A palavra servo na Bíblia significa escravo. E nós temos a alegria de sermos escravos de Deus. Sabe por quê? Porque não é pesado, é bom. Fazer a vontade de Deus é muito bom, irmãos. É muito bom. E nós, na nossa escravidão, nos humilhamos perante Deus mesmo, dizendo que nós dependemos dele, que sem nada, sem ele nós nada podemos fazer. Jesus falou isso: sem mim vocês nada podem fazer. E falou, e a gente está lá insistindo, né? O povo está lá insistindo. Ah, vou tentar, vou fazer, eu posso, e pá. Quando na verdade é uma luta insana, uma luta sem sabedoria, porque jamais obterá êxito. Sem ele nós nada podemos fazer. Nós vamos viver sofrendo sem Deus. Vamos viver lutando e não alcançando. Às vezes Deus dá por misericórdia, não por causa da promessa, por misericórdia. E o Senhor falou, estarão abertos os meus olhos e atentos aos ouvidos, os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu vou repetir para você esse versículo, mas eu queria que você entendesse o seguinte. Salomão estava consagrando o templo que ele construiu para Deus. Templo, o templo do Espírito Santo de Deus é você. Templo, né? Deus não habita nesse lugar em quatro paredes. Ele habita dentro. A igreja somos nós. A igreja sem você não vale nada. Essa igreja aqui, sem você aqui, não é igreja. A igreja é você. O templo de Deus é você. Deus está falando para você agora. Esta palavra é para o templo de Deus. Quando ele fala, porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você quer mais do que isso? Para quê, né? Para que mais do que isso? Para que mais? Deus santificou a nossa casa, sabe que ele é santo. Deus não vai habitar num templo sujo. É por isso que você precisa entender as coisas de Deus, irmãos. Você precisa entender Deus. Deus não é qualquer coisa, irmãos. Deus não é, né, qualquer. Deus não aceita qualquer situação na nossa vida, não. Com Deus, quando estabeleceu o sacrifício, né, Salomão, quando ele sacrificou, olha só, irmãos, Salomão, na festa de consagração a Deus, ele sacrificou 2.000 bois e sacrificou 120.000 ovelhas. 2.000 bois e 120.000 ovelhas. Por quê? Porque ele sabia que não era qualquer coisa. Ele sabia que não era de qualquer jeito. Dele ele fez isso. Dele. E as pessoas estão aqui de qualquer jeito. É. 5 minutos de oração. É, ora não de comer. Vamos orar para comer.
Então abençoe em nome de Jesus mesmo.
Ora, uma oração que não chegou nem no prato. Quanto mais a Deus. Pessoas que vivem pecando. Pessoas que estão o quê? Destruindo o templo de Deus. Estão se destruindo. Aquilo que foi santificado por Jesus. Aquilo que foi, né, através do sangue de Jesus foi santificado. As pessoas estão, né, transformando num lugar sujo.
A Bíblia diz, tem um trecho da palavra do Senhor que o Senhor fala assim: eu, o Senhor, vindicarei
a minha santidade. Vindicar significa que ele vai o quê? Requerer de nós a santidade dele.
É. Talvez seja por isso, irmãos, que os dons de Deus não se manifestam tanto na igreja hoje em dia. Porque o templo tem que ser santo. O templo tem que estar santificado. O Senhor santificou.
Ele é santo, irmãos. Deus é santo. Irmãos, sem santificação, ninguém verá Deus, irmão. Você quer mais do que isso, irmãos? O templo tem que estar santificado para que Deus fale, para que Deus use, para que Deus abençoe.
Você possa entender essas palavras. Desejar as coisas santas. As coisas santas. Coisas de Deus, que o resto Deus fará na tua vida, porque Ele bem conhece as tuas necessidades. Eu vou falar mais uma vez aqui aquilo que eu estou cansado de falar. Estou cansado mesmo. Eu mesmo não me aguento mais, irmão. Você vai falar assim, pastor, vai falar isso de novo? Nem eu mesmo aguento mais o que eu vou falar.
Deus criou um povo para ser abençoado. Um povo para viver as promessas dele neste mundo e no mundo vindouro. Foi para isso que Deus criou o seu povo. Para ser um povo próspero, um povo abençoado, um povo que dá exemplo, um povo que dá testemunho das coisas santas, um povo, né, que fala com zelo das coisas que são de Deus, um povo que quer Deus, que deseja Deus, que vive as coisas que são de Deus.
Esse é o desejo de Deus para você.
Para isso você foi criado, para viver as promessas dele. E é lógico, irmãos, tudo na nossa vida tem um estágio. Deus vai construindo as bênçãos dele até que nós alcancemos a maioria delas. Nada acontece por acaso, né? Você toma uma decisão hoje, você não vai ter uma mudança plena amanhã. Deus vai mudando. Deus vai te dar um bom emprego. Deus vai fazer você estudar, uma boa esposa. Deus vai te dar uns filhos lindos. Deus vai construindo coisas no decorrer da tua vida. Deus vai construindo, irmão. Não é virar a chave e acontece. Deus vai fazendo pelo poder da palavra dele. Você acredita? Acredita mesmo? Com fé mesmo? Então tá bom. Nós vamos orar agora, irmãos.